vais gostar disto.
Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho Que Vais Gostar Disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler, ouvir. Comigo tenho, como sempre... Não, já lá vamos, já lá vamos. Este episódio é especial. Este episódio é especial porquê? Porque, em primeiro lugar, é apoiado pelos nossos amigos da HBO Max. E, portanto, aqui um grande bem-aja aos nossos amigos da HBO Max que me aturaram semanas a fio a dizer que tínhamos de fazer um episódio especial sobre esta série em específico e da forma como vamos fazer hoje, porque é uma das minhas séries favoritas do ano. E, portanto, tínhamos mesmo de falar sobre isto. E, portanto, se não falámos ainda, foi só por causa disto. Em segundo lugar, porque é um crossover, este episódio é um crossover entre dois podcasts que são produzidos aqui pela Mother Media. Um é o Acho Que Vais Gostar Disto e o outro é o saudoso Bola ao Ar, onde eu também, podcast ao qual eu também empresto a minha voz, que é sobre NBA. E por isso mesmo, já devem ter percebido, ou se não perceberam, vão perceber rapidamente, de que série é que vamos falar. Estamos a falar, obviamente, de uma das melhores séries do ano, que se chama Winning Time. Se você é um human being, with two eyes and a heart... This game, this industry, makes you feel good.
The show's stopping. Local phenom. Naturally gifted. Urban magic. Do not use that nickname in this house.
Por isso, para falar comigo de Winning Time, quem é que tenho aqui? Miguel Magalhães, também ele fã de basquetebol. Miguel, como é que estás?
Estou muito bem. Quero também agradecer à HBO Max, porque me dá a oportunidade de poder, direto e indiretamente, participar... num podcast que eu gosto muito de ouvir, que é o outro que tu tens.
O Bola ao Ar.
Que é o Bola ao Ar, que eu ouço regularmente.
Aí está.
E, como grande fã, e não só porque é uma coisa feita pela nossa empresa, e que pronto, nunca me tinha dado a oportunidade de participar diretamente e agora posso. Portanto, fica para a história, independentemente se corra mal ou bem, fica para a história.
E se do lado, eu acho que vais gostar disto, temos cá Miguel Magalhães, do lado do Bola ao Ar, temos cá o incrível Ricardo Brito Reis. Ricardo, como é que estás?
Estou a sentir-me um bocadinho peixe fora d'água.
Sério?
Porque se é para virmos com este registro do Miguel, que estamos todos de acordo e tal, e vimos para aqui. Não contem comigo.
Claramente, o Ricardo não ouve, acho que vais gostar disto para achar que estamos todos de acordo. Claramente.
Mas queria agradecer a HBO Max na mesma.
Sim.
Cada oportunidade que eu tenho de discordar contigo,
claro.
E no fundo partilhar as ondas hertzianas, não são bem hertzianas, não é? Mas partilhar aqui o estúdio com o Miguel Magalhães deve ser sublinhado, e por isso obrigado HBO Max.
Sim, o Ricardo é a minha parelha no fundo no Bola ao Ar. E o
que
Miguel...
tu me chamaste?
Parelha.
Ah.
Pode ser?
Sim.
Okay.
Percebi outra
coisa. E o Miguel com a Mariana, eu e o Miguel e a Mariana fazemos também regularmente. Eu acho que vais gostar disto. As apresentações estão feitas para quem está a ouvir o podcast no feed, eu não costumo ouvir, e agora está na hora, efetivamente, de falarmos da série que nos trouxe aqui, Winning Time, a série da HBO Max, cujo último episódio saiu recentemente. Portanto, quem está naquela perspectiva de ver a série em modo binge pode vê-la já toda de seguida. Miguel, o que é este Winning Time?
Ótima questão. ótima questão. Não sei. Não, obrigado. Eu acho que é uma série ótima, quer para quem goste de basquetebol ou não goste. Porque basicamente leva-nos para 1979, em que a NBA não era propriamente a liga que conhecemos hoje. Uma das ligas mais famosas e mais rentáveis no mundo inteiro, em que os jogadores são super estrelas e que tens um conjunto de equipas que, independentemente de onde vais no mundo, toda a gente conhece. E leva-nos para um contexto de uma equipa que é o Los Angeles Lakers, que não eram campeões há 8 anos. O último título que tinham tido era em 1972, e que nesse ano em específico têm uma série de mudanças para voltar a levantar os espíritos da equipa, e que parecem quase um pouco como amaldiçoados, porque ao mesmo tempo que têm um novo dono, que é o Jerry Buss, que era um famoso, podemos chamar, magnata,
sim.
Um magnata do imobiliário em Los Angeles, que faz ali uma série de esquemas para conseguir comprar não só os Lakers, mas também uma série de propriedades que quem tinha os Lakers também tinha, nomeadamente o Forum, que é o recinto pelo qual os Lakers, e ficaram famosos por jogar durante os anos 80.
Lá, né? O pavilhão. Não era
pavilhão.
Só um pavilhão, mas
não era
já
só um
lá
pavilhão,
vamos,
mas podemos ir depois mais em específico. E todo o processo de compra da equipa é muito atribulado, e vemos isso logo no primeiro episódio, e portanto houve muitas pessoas a questionar uma pessoa que não era necessariamente daquele ambiente da NBA, o que é que estava a fazer. E depois, os Lakers em simultâneo tiveram a possibilidade de escolher na NBA, para quem não está a par de como é que funciona o desporto, todos os anos há um draft, que basicamente é as equipas têm direito a escolher um jogador que veio da universidade, e por norma é um grande evento porque os melhores jogadores acabam por acabar. Não sei se na altura ainda funcionava assim, mas vou supor que era
as
com base na performance das equipas.
Sim.
Portanto, as equipas com pior performance no ano anterior têm maior probabilidade de conseguir o melhor jogador da universidade no ano seguinte. E os Lakers acabam por selecionar, como a sua escolha no draft, uma lenda do desporto que é o Magic Johnson, que no primeiro episódio e durante o Winning Time está durante a sua primeira temporada com os Los Angeles Lakers. E basicamente a série fala de como, com todas estas peças, os Lakers conseguiam passar de uma equipa que estava há vários anos a falhar para uma equipa que rapidamente, com todas estas atribulações, seja um novo jogador que tem que se integrar na equipa, um novo dono e até uma série de problemas com treinadores que podemos ver mais à frente, consegue ser uma equipa que rapidamente torna-se vencedora e uma candidata ao título. E a série acompanha um bocadinho como é que é este passo enquanto equipa e depois como é que também é a evolução enquanto personagens das diferentes pessoas que rodeiam a equipa. E acho que é um bocadinho à volta disso.
A série é baseada em factos reais. E, Ricardo, queria-te perguntar, tu que és um conhecedor profundo da NBA, que importância é que para ti tem o Jerry Buss, ou teve o Jerry Buss na história da NBA, na história do desporto, na história de Los Angeles, na história até dos Estados Unidos?
Bom, o Miguel já acabou por explicar um bocadinho o contexto da NBA naquela altura. Eu acho que uma das coisas muito boas que esta série traz é que, sendo uma série que pode parecer que é sobre basquetebol, é uma série sobre pessoas. E é uma série que homenageia e que destaca o papel de algumas pessoas. E em particular, e por isso é que a personagem que é o fio condutor de toda a série é o Jerry Buss, o papel que Jerry Buss teve naquela organização, os Lakers, e naquela organização, a NBA, quando entrou, porque de facto, como vocês já sublinharam, a liga não era uma liga que vivia um período muito feliz naquela altura, e o Jerry Buss, que por não ser do espectro do meio das figuras que se mexiam no basquetebol, acabou por trazer uma mudança que foi positiva. Portanto, acabou por mostrar que as mudanças, por vezes, podem fazer sentido e que arriscar e tentar coisas diferentes podem trazer coisas boas. E ele foi um bocadinho isso. Porquê? Porque, sendo um magnata, querendo ele comprar a equipa, ele também quis introduzir uma série de coisas novas na organização e acabou por ser pioneiro e um visionário, sobretudo ao nível de tudo o que não tinha a ver com o basquetebol. Foi a primeira equipa a introduzir as cheerleaders. Sim. As Laker Girls entraram na altura, espetáculo, música nos descontos de tempos, nos intervalos, enfim, ele quis criar
levar celebridades para ver os jogos,
que ali obviamente era mais fácil por causa do mercado que é, e ele quis oferecer um produto completo que tornasse a experiência de ir assistir a um jogo de basquetebol muito mais do que apenas um jogo de basquetebol. E hoje em dia, eu ainda não tive esse privilégio, mas de todas as pessoas que vão aos Estados Unidos e que vão ver jogos da NBA e que me dizem que o jogo de basquetebol é uma ínfima parte daquilo que vão ver, porque de facto há tanta coisa que acontece que o jogo de basquetebol é só mais uma coisa que acontece quando vamos ver um jogo de basquetebol da NBA.
Sim,
e isso tem muito a ver com o Jerry Buss, com o impacto que ele teve e com uma coisa que ele entendeu. Obviamente ele atirava dinheiro para cima de tudo, mas entendeu uma coisa, que é, para aquilo funcionar, ele tinha que se rodear das melhores pessoas, até porque ele não era do meio, não entendia a mecânica da coisa, tinha que se rodear das pessoas mais competentes, das pessoas que tinham mais experiência. E, ao contrário de alguns donos atuais na liga, e muitos até historicamente na liga, era um dono um bocadinho hands off, não era hands on, não era alguém que quisesse estar a comandar e a tomar muitas decisões de áreas que ele não tinha conhecimento, sobretudo desportivas, e por isso contratava os melhores, dava-lhes total liberdade e se calhar até um orçamento acima do possível para as pessoas poderem fazer o melhor trabalho que pudessem, e isso acabou por marcar uma era e acabou por fazer a diferença também. E os Lakers acabam por iniciar uma dinastia com o Jerry Buss e que teve muito a ver com esse estilo de liderança.
Sim, mudou em certa parte a NBA, mudou o desporto até de ser visto como um espetáculo. O Jerry Buss, é curioso, estavas a falar de cheerleaders. Uma das coisas que aparece na série é a Paula Abdul, que era uma conhecida cantora,
que era bailarina
nos anos 80, ter começado como Laker Girl.
Sim.
Lá, e aliás, e há várias, uma vez que estamos em LA, que há várias presenças, vamos dizer assim, de personagens como o Richard Pryor, como o Jack Nicholson, pessoas que fazem essa personagem, não é? Porque todos eles cirandavam ali no fundo um bocadinho o ambiente dos Lakers, porque o Jerry Buss, é importante dizer, para além de ser um magnata imobiliário, era também um magnata no que toca, como direi, à boa vida. Pronto, era um tipo que gostava muito de sair à noite, gostava muito de se rodear de mulheres, era um mulherengo, claramente. E foi assim, na verdade, pelo menos da minha memória, quase a vida toda.
Sim, há várias declarações do Magic Johnson em que ele explica e confessa um bocadinho o papel que o Jerry Buss teve na vida dele. E que era
uma espécie de segundo pai, não
uma
é?
Figura paternal, não é? Era uma figura paternal, mas alguém que desde o primeiro dia o levava para todas as festas e o desencaminhava, e tinha que ser o Magic Johnson, o miúdo, a dizer: Dr. Jerry Buss, eu se calhar vou para casa, já chega, porque afinal de contas sou atleta profissional.
Sim.
E portanto já chega, se calhar.
Sim, há um wink-wink à audiência logo num dos primeiros episódios, especialmente a quem acompanha NBA, quando eles vão a uma festa à casa do Donald Sterling, que é o malfadado dono dos LA Clippers, tornou-se anos depois malfadado dono dos LA Clippers, e é muito giro ver essas personagens que volta e meia aparecem tipo cogumelos, ninguém está à espera. Olha, agora está ali o Donald Sterling, olha, agora está ali o Jack Nicholson, agora está ali.
Todos se cruzaram nesses meandros, não é? Sim. E que mais tarde depois sabemos como é que acabaram as histórias deles.
Exatamente, está ali o pai do Kobe Bryant com o Kobe Bryant ao colo, por exemplo. Isso são tudo coisas que eu acho que são, é o fan service, né? Como nós às vezes falamos aqui no. Não acho. Miguel, destas personagens todas, óbvio que a personagem principal, como o Ricardo disse, é o Jerry Buss, que é brilhantemente desde já interpretada pelo John C. Reilly.
É verdade.
Mas a série está recheada de personagens, umas com mais importância que outras, mas tens muitas personagens secundárias que têm uma importância muito grande. Quais é que foram as tuas personagens favoritas e porquê? Já agora.
Sim, quando estava a ler uma review da série na Rolling Stone, há 24 personagens que são destacadas como regulars, que é muito incomum numa série, porque há mesmo muitas coisas a acontecer. E acho que, não sei se vocês sabem, que o facto do John C. Reilly ter ido fazer de Jerry Buss foi a causa para que o Adam McKay, que é o produtor executivo da série, tivesse deixado de trabalhar com o Will Ferrell. Porque eles tiveram uma das produtoras com maior sucesso, eles que fizeram o Succession, fizeram o Big Short, tinham feito o Vice também. E esta série sobre os Lakers em particular fez com que eles deixassem de querer trabalhar em conjunto, porque basicamente o Will Ferrell queria fazer Jerry Buss e o Adam McKay disse que ele não era a pessoa certa para fazer de Jerry Buss.
E escolheu
o John C. Reilly em vez dele.
Que era difícil alguém fazer isto.
Era um desafio incrível para o Will Ferrell fazer aquele papel. Eu também acho que o John C. Reilly faz um papelão. É perfeito.
Sim,
eu acho que ele está muito bem. E principalmente incrível. Aquela parte de muito que é normal nos filmes e nas séries do Adam McKay, não tanto no Succession, mas nos outros sim, de quebrar a
narrativa normal,
quebrar a parede, a fourth wall, e falar diretamente. Acho que essa parte. E aliás, não é só a personagem do Jerry Buss que faz isso.
Sim.
Há várias que fazem. Em termos de personagens favoritas, é difícil escolher entre 24, como eu disse. Eu posso dizer as que mais me surpreenderam, e até vou deixar que vocês, especialistas em basquetebol, falem se calhar mais do Magic ou do Kareem. Mas o que é que eu gostei de ver? Gostei de ver o Jason Segel como Paul Westhead. E vou explicar porquê. Obviamente, para quem, pessoas jovens como eu, Jason Segel é o Marshall do How I Met Your Mother. E eu consigo estar a ver ele a fazer uma personagem que nada tem a ver, quer dizer, se calhar tem um bocado a ver com a personagem que ele fazia no How I Met Your Mother, e achar que ele está a fazer exatamente o mesmo papel. E portanto, eu ali não estava a ver o Paul Westhead, que eu obviamente não sabia muito, nem sabia do papel que tinha. Conheço o Pat Riley, sei que foi ele que tem a aura toda de ser responsável pela dinastia dos Lakers. O Paul Westhead, vou acreditar que a maior parte das pessoas não sabe quem é esse cara, acabou um bocadinho esquecido na história. E acho que ele está muito bem como essa personagem, basicamente, para as pessoas perceberem. Os Lakers, no início da época, são obrigados a trocar de treinador, porque quem era o treinador era o Jerry West, que hoje em dia é um dos business guys mais conhecidos também da NBA, que decidiu abandonar o posto de treinador. São substituídos por um outro treinador que se chama Jack McKinney, que, por uma série de incidentes que depois podem descobrir durante a série, acaba por ter que abandonar também o cargo de treinador e dá ao seu assistente, que é esta personagem do Paul Westhead. E eu acho que toda a problemática que ele tem e a relação que ele tem com o Pat Riley, que é protagonizado pelo Adrian Brody, que também está impecável, ele faz sempre muito bem estes papéis de a pessoa mais ou menos ostracizada. Acho que eles são as duas das personagens mais fortes, e qualquer diálogo entre eles, eu acho que, principalmente a partir da segunda metade da série, quando eles começam a aparecer mais, eu acho que eles os dois estão muito bem.
Sim, o Paul Westhead e o Pat Riley acabaram por ser os treinadores dos Lakers nessa altura. Jerry West, é importante dizer, é uma lenda dos Lakers e da própria NBA, porque para quem não acompanha, o logozinho da NBA tem uma figura num homem, esse homem é o Jerry West.
Diz-se que é o Jerry West.
Diz-se que é o Jerry West.
Para não está confirmado? Ele nunca confirmou isso?
Não há nada oficial. Não há nada oficial.
Mas nunca foi feito tipo uma. Não há uma foto dele.
Há uma
nessa
foto dele a jogar.
Específica posição.
Exatamente naquela posição.
É o logo guy.
Ninguém assume, porque isso seria. Enfim, deixaria algumas pessoas chateadas, certamente.
Sim, mas
algumas grandes figuras
é
da história
é o tipo
da Liga,
do
mas
logo.
Toda a gente sabe que é.
É o tipo do logo. Ricardo, e quais é que foram as tuas personagens favoritas?
Olha, eu por acaso, em relação às figuras que estamos mais habituados a ver no basquetebol, acabei por gostar mais, sobretudo dos atores que eu conhecia menos. Porque, por exemplo, o Adrien Brody, adoro o Adrien Brody como ator, vejo ali muitos pontos de conexão com outros personagens que ele fez. E não vejo Pat Riley sempre. Vejo mais Adrien Brody do que Pat Riley. Embora tenha um desempenho fenomenal.
Sim, agora também sinto que nós conhecíamos menos. A nossa imagem do Pat Riley não é tanto um tipo como o Adrien Brody faz, com incertezas ou
claro.
Pouco confiante. Eu acredito que nas
uma
próximas
mais
temporadas...
Sacana, não é? Há uma aura mais sacana. De...
Não
mas
é
que
isso,
até
é
vai
mais tough guy.
Ele
próprio, ao longo da série, vai se tornando mais próximo do Pat Riley.
Sim, vai se endurecendo também.
Pá, que nós conhecemos, quem acompanha a basquete conhece. Sim.
Claro, o recency bias, não é? Ou o viés de recência, fazendo tradução literal. A imagem que nós temos do Pat Riley é quase o padrinho, não é?
Sim.
Quase
sim.
Um homem da máfia.
Aliás.
E não é isso que vemos ali, mas também é verdade que a figura que temos hoje do Pat Riley não era naquela altura.
Sim.
Portanto, temos
deixa
que perceber o contexto
coisa.
E o crescimento do homem, do
sobre
Pat Riley.
Sobre isso, o Pat Riley, que já falámos disto uma vez, nós acho que nunca falámos no podcast, tu acho que vais gostar disto, que é o Gordon Gekko, a personagem do Wall Street, do filme Wall Street, interpretado pelo Michael Douglas, diz que era muito inspirada no Pat Riley, porque o Pat Riley
é
vestia.
Fazia bem.
Porque se reparares o cabelo, a forma de vestir, o Pat Riley, depois de treinar os Lakers, foi para Nova York e, portanto, treinou ainda nos anos 80 em Nova York. O filme é sobre Wall Street e passa-se, portanto, em Nova York no final dos anos 80. Portanto, as semelhanças físicas, o aspecto físico do Gordon Gekko, a personagem do Michael Douglas, e do Pat Riley são muito grandes precisamente por isso, porque ele tinha aquela aura, lá está, como tu estavas a dizer, parece que é tipo meio Godfather, meio tipo sou eu que mando aqui nesta porra toda, como se costuma dizer. E a verdade é que na primeira temporada, o Winning Time, não é exatamente esse o Pat Riley que a gente vê.
Claro.
A gente vê um Pat Riley, pá... comentava jogos
com um incrível bigode.
Sim, com um incrível bigode. Pá, tudo isso há uma evolução depois da personagem que eu até achei interessante, honestamente.
Sim, foi uma bela interpretação do Adrien Brody. Eu fiquei particularmente surpreendido com os atores que desempenharam as figuras, se calhar, que estão mais presentes na nossa vida, que são, se calhar, os jogadores, porque de facto é difícil captar a essência de um jogador que nós vemos menos vezes a falar e mais vezes a jogar, e sendo uma série, uma dramatização baseada em factos verídicos, achei que foi muito inteligente a gestão que foi feita do ponto de vista das imagens que passam em relação ao jogo, porque aqueles atores eram atores que representavam o personagem fora do campo, e eu acho que o trabalho é excelente. O Quincy Isaiah faz um Magic incrível. Eu acredito que o Magic era aquilo.
Tu esqueces,
ele capta o sorriso,
não é?
O sorriso é o sorriso do Magic, não é? Portanto, mas isso é uma questão quase morfológica, quase anatómica, não é?
Sim,
sorriso é o sorriso do Magic, é um sorriso muito natural, de orelha a orelha, mas depois os tiques, os gestos, a forma de falar, por vezes a intuação que dá, despoleta-me de forma quase pavloviana ali uma lembrança de Magic Johnson. Portanto, eu acho que ainda por cima era um ator que, segundo sei, tem muitos poucos trabalhos, tem muito pouca relevância até este papel, e portanto acho que foi um trabalho notável.
E é engraçado, já agora estás a falar disso, há duas coisas que a mim me impressionaram na série. A primeira é, filmar basquete é mais difícil do que o que parece.
É isso.
Yeah.
E acho que fizeram isso com...
Pá,
com...
Porra,
com
tem boas cenas.
Não só
ponto de vista artístico.
Sim,
ponto
tem
vista muito
artístico
muito bem feito. Conseguiram encontrar atores que, não sendo atletas, e obviamente estando muito longe daquilo que faziam os jogadores dentro do campo, os verdadeiros, conseguiram replicar ali algumas ações em que fazem quase uma teatralização de jogadas e imagens que nós temos bem presentes na nossa memória, sem que nós vejamos de forma evidente. Epá, não, isto não...
não.
Isto nós
não
acreditamos
acontecia.
Que
não,
aquilo
não,
é um atleta,
feito.
Percebemos que é uma coisa obviamente pensada para uma tela, mas está muito bem feito.
Sabes que eles tiveram um training camp com o Rick Fox. Não sei se o Miguel se lembra do Rick Fox. O Rick Fox, que hoje em dia.
Rick Fox, ator, não é?
É comentador, ator também. Ator. Mas que era jogador da NBA, jogador dos Lakers durante muitos anos. E o Rick Fox fez um training camp com o Quincy Isaiah, contou isso numa entrevista. Ele pensou que ia ser meio a brincar, não era a brincar, era a sério. Era a sério. Acho que aquilo foram duas semanas tough, a doer. Mesmo difíceis, tanto para ele como para Solomon Hughes, que tem a particularidade não só de fazer o Karim Abdul-Jabbar, mas de ter um PhD, portanto é um tipo que era doutorado em Stanford, que deixou, pôs isso meio de lado para ir fazer de Karim Abdul-Jabbar, e da personagem do Norm Nixon, que é interpretado pelo filho do próprio.
Esse provavelmente já sabia jogar basquete.
Ele tem ali.
Já tinha feito uns cestos.
Sim, tem ali alguma ginga.
Se calhar baldou-se ao training camp, não é?
Sim. Vai, tudo isso é incrível. Eu fiquei completamente apaixonado por estas personagens todas.
Há uma que não referimos e que eu tenho que sublinhar, que é do Wood Harris, que faz de Spencer Haywood. Que acho que é uma das personagens mais notáveis desta série.
Mais pesadas também.
As minhas cenas favoritas envolvem quase sempre o Wood Harris.
Conhecido pelo seu papel no The Wire, não é?
Sim.
Por isso. E que faz ali de Spencer Haywood, que não é um jogador muito conhecido, ou pelo menos não é muito reconhecível, se calhar para nós, mas que era um jogador que teve sempre meio que envolvido em polémicas e que na série se mostra os efeitos da droga e da cocaína e da heroína, que na altura em LA, não só em LA, mas principalmente ali, havia um fácil acesso, e até havia a história de que, isso não está na série, mas dizia-se que na liga, na altura, 60% ou 70% dos jogadores consumiam cocaína.
E acabam por mostrar isso de uma forma focada numa personagem apenas, mas nós entendemos que se calhar era uma coisa bastante...
Aquilo era abrangente, não é? Que era só o Spencer Haywood que tinha drogas, não era? Não. De certeza que era, muito mais
uma
gente.
Uma última personagem, se me permites, que eu gostei bastante, tenho que fazer referência, desempenhada pela Gabby Hoffman, a quem eu agradeço, não sei a quem, se é ela ou não, mas a quem eu agradeço tenham deixado aquelas sobrancelhas bastante farfalhudas, porque senão eu não resistiria. Ela conquistou o meu coração.
Gabby Hoffman, que faz de Claire Rothman, não é? Que acabou, vice-presidente do fórum e que até é responsável por aquilo ter se tornado quase um sítio obrigatório para todos os artistas irem tocar e dar concertos.
Sim, era uma espécie de diretora de marketing na altura, na altura dos Lakers. Vocês basicamente já falaram das personagens quase todas.
Eu acho que ainda
deixámos alguma coisa para ti, ou não? Deixámos o John C. Reilly, que nós não quisemos falar para tu fazeres uma ode ao John C. Reilly, não é?
Gosto muito, pá.
Acho, uma ode merecida.
Acho que ele está inacreditável, acho que vai estar nomeado para Emmy, como é óbvio, e a própria série tenho dúvidas que não esteja nomeada para Emmy. E gosto muito, mesmo muito, da doçura e da inocência da personagem da Jeannie Buss, que é a atual dona dos Lakers, na verdade, porque é filha do Jerry Buss, e que ali aparece na série como quase meio como uma adolescente acabada de sair da faculdade.
À procura do caminho.
À procura do caminho, e gostei muito disso, e gostei muito da transformação que a atriz fez. Se forem ver fotos da Adley Robinson real, vá por assim dizer, e Jeannie Buss, há uma transformação física também porreiríssima, portanto sim. Miguel, diz-me só uma coisa, que é, já estivemos aqui a falar das personagens, há alguma cena na série que tenhas gostado particularmente, ou tipo de cenas? O Ricardo já disse que as cenas dele favoritas são as que envolvem as conversas entre o Spencer Haywood e o Karim Abdul-Jabbar. O Karim Abdul-Jabbar, para quem não sabe, ou seja, para quem não acompanha a NBA, é considerado um dos melhores jogadores de sempre. Na altura era considerado o melhor jogador da liga.
Ainda é o melhor marcador da história da NBA, pelo menos durante mais uns mesinhos.
Vai,
não é?
Ser mais
até o LeBron James o apanhar.
Sim, e é um ícone, vamos dizer assim, do desporto, e não só, até que ele tinha uma aura à volta dele.
Ainda hoje em dia,
é também foi ator.
É quase um provedor de...
Exatamente.
Das figuras envolvidas na NBA, está sempre preparado para, com os seus testes, colocar toda a gente.
Ele jogou muito tarde, não foi? Na altura, jogou na série, tinha 30 e tal anos, ainda jogou até aos 40,
41 ou 42, sim, acho eu.
Incrível.
E o Karim entrou em filmes, há uma cena muito conhecida dele com o Bruce Lee, né? Uma cena de luta, que por acaso é engraçado, porque há uma cena no filme do John Wick que é o Keanu Reeves, ele está contra o Boban Marjanovic, também, que é um tipo também super grande, joga na NBA. Parece que é meio quase inspirada nessa cena do Karim Abdul-Jabbar com o Bruce Lee. Miguel, mas estavas a dizer?
Eu acho que há duas cenas que eu gostei particularmente. Uma delas está associada com uma oportunidade de negócio perdida, que são histórias que eu gosto sempre, de malta que podia ter ganho muito dinheiro e escolheu só o caminho mais fácil,
Gostas da desgraça dos outros?
Eu gosto da desgraça dos outros, se bem que o Magic até acabou por ser um homem de negócios bastante bem sucedido, mas no contexto da série há uma altura em que ele está na primeira época dele e, por norma, há uma altura que, quando os jogadores ganham um certo tipo de protagonismo, acabam por ter marcas a vir ter com eles para poderem promover produtos, serviços, whatever. E há uma altura em que as principais marcas de ténis começam a abordar o Magic Johnson para poderem ser as marcas oficiais e que ele vai fazer, vai dar a cara e faz campanhas, etc. E, na altura, as marcas mais conhecidas eram a Converse, a Adidas e a Puma. Eram as marcas que calçavam a maior parte dos atletas. E havia uma pequena marca que quase não muita gente conhecia. Que tinha
ténis de corrida, na verdade.
Era um ténis de corrida, aquilo não ia dar nada de certeza, que se chamava Nike e que estava à procura dos primeiros atletas para poder ganhar esse protagonismo e chegar a uma etapa que pudesse ter vendas e ter o protagonismo que essas outras marcas já tinham, não só no basquetebol, mas também noutros desportos. Só que havia um problema. Essas marcas, como já estavam estabelecidas, podiam dar grandes contratos ao Magic em termos de valores que ele ganhava anualmente. E se pensarmos, na altura eram, acho que a Converse ofereceu-lhe 100 mil dólares por ano, que na altura, se comparares com o que a maior parte dos atletas ganha hoje, não é quase nada, mas na altura era muito dinheiro, é o problema da inflação. E a Nike, como marca pequena, ofereceu-lhe menos dinheiro. Acho que só conseguia dar tipo 30 ou 40 mil, mas dava-lhe uma participação na Nike enquanto empresa.
Dava-lhe,
ou seja,
ações.
Dava-lhe ações, porque a Nike na altura valia qualquer coisa como 18 cêntimos a ação, e então eles estavam à procura de investidores ou de a participação na empresa ser algum extra que podiam dar a quem, ao atleta que aceitasse representar a marca. E basicamente o Magic ainda pensou em aceitar a proposta da Nike, mas acabou por ir à aposta mais segura e à proposta mais segura da Converse. Só que se ele tivesse aceito a proposta da Nike, na altura em que as ações valiam 18 cêntimos, e tivesse mantido essas ações até hoje, ele tinha feito qualquer coisa como 5 mil milhões de dólares, que simplesmente foram à vida e que acredito seja bastante menos do que ele fez a ser um atleta representado pela Converse, que hoje em dia até já há poucos atletas, acho eu, na NBA quase ninguém.
Sim, por acaso não sei.
Mas acho que já há muito pouca gente, não sei se o Ricardo saberá mais sobre isto, mas a Converse em termos de atletas na NBA hoje em dia já não tem quase ninguém, diria eu.
Por acaso não tenho a certeza.
Menos dos jogos que eu costumo ver, a maior parte dos atletas ou tem, hoje em dia é o quê? É Nike, é Adidas, é New Balance. E não há muito mais, acho que
Under Converse tens o
Under Armour com o Curry, sim.
Tens o Kelly Oubre, o Shea Gilgeous-Alexander e depois mais uns jogadores menos conhecidos.
Sim.
Mas pronto, gostei porque eles particularmente nessa história utilizam tipo uns apontamentos gráficos, vão fazendo tipo umas contas,
sim,
enquanto eles estão a falar, e acho que é daquelas alturas engraçadas da série para explicar.
Sim, o Ricardo já falou das conversas entre o Spencer Haywood e o Kareem Abdul-Jabbar. Eu queria só dizer que uma das minhas partes favoritas da série, eu tenho duas. E Ricardo, tu não sabes, mas aqui não acho que vais gostar. Isto há sempre um momento musical. E eu queria dizer que provavelmente uma das minhas partes favoritas da série é o genérico. E portanto, se pudéssemos ouvir aqui um bocadinho,
é incrível o genérico
de Coop, eu ficava muito satisfeito.
Incrível.
Para além do genérico, gostei muito da conversa entre o Jerry Buss e o Red Auerbach. O Red Auerbach, para quem não sabe, era
aquele primeiro encontro.
O primeiro encontro deles era uma espécie de arquirrival, vamos dizer, na altura, porque era o GM ou o presidente dos Boston Celtics, com quem os Lakers iniciaram a partir desse momento uma rivalidade histórica, precisamente entre o Magic Johnson, tendo no campo, vamos dizer assim, o Magic Johnson, e o Larry Bird também aparece na série como principais protagonistas. E essa conversa entre o Red Auerbach e o Jerry Buss eu gostei, pá, gostei muito. E depois gostei particularmente das discussões entre o
pois
Pat
claro,
Riley.
Discussões, pois claro.
Sim, e há uma em particular entre o Pat Riley e o Paul Westhead, em que o Pat Riley já está em modo, lá está, já fez a evolução da personagem para estar em modo super guerreiro, e o mete debaixo do chuveiro e abre aquilo a dizer que ele tem de assumir as coisas. E lá está, é uma coisa que eu imagino o Pat Riley a fazer perfeitamente. portanto gostei muito dessas cenas.
E também imaginamos o Paul Westhead a aceitar aquilo e não reagir.
Eu imagino a comer e calar.
Sim. Coitado do Céu, era assim, não é?
Sim.
E estava a pensar, João, já que tu introduziste a parte da música, a cena que eu mais gostei era uma ótima oportunidade para ser tipo um Take That for There, mas na altura não me lembrei.
Pois é, está o Miguel. O Miguel a fazer referências ao Bola ao Ar.
Na próxima, então, na próxima eu lembro-me de. Agora é o momento Take That for Data.
Cuidado. Obrigado, Miguel.
Ora essa.
Malta, sobre a próxima temporada, já sabemos que a série foi renovada. Terá uma nova temporada. Acho que estão contentes, acho que estamos todos contentes com isso. Que expectativas é que vocês têm para aquilo que vai acontecer numa segunda temporada e eventualmente até noutras mais para a frente?
Posso começar eu? Fui aos livros de história da NBA, porque não sei isto de cor, como pode imaginar, e isto acho que não é spoiler alert para ninguém. Os Lakers entre 80 e 91 tiveram em 9 finais. E portanto, eu vou assumir que se eles tiverem que escolher, eu não sei se eles vão querer fazer uma temporada por cada temporada que os Lakers são campeões, fazia-me sentido, eles foram campeões 5 vezes neste período, tiveram em 9 finais e foram campeões 5 vezes, fazem uma por cada temporada do título, mas depois também parece que é sempre tudo glorioso, e às vezes é bom também ter momentos maus. Claro. E momentos em que eles perdem no fim depois de darem tudo. Portanto, eu até escolheria eles poderem acompanhar uma dessas temporadas. E depois também é a decisão de cobrem duas épocas desportivas numa única temporada, continuam neste registro de fazer só uma. E portanto, tenho curiosidade para saber se eles ficam só neste período, que é para perceber um bocadinho como é que agora constroem, porque os Showtime Lakers decorreram durante os anos 80. E portanto, acho que é interessante perceber dentro desta década em que eles dominaram a NBA juntamente com os Boston Celtics, acho que é interessante perceber como é que vão abordar essa rivalidade e como é que vão um bocadinho partir as milhões de narrativas que acredito que haja durante esse período por a próxima temporada e outras que possam surgir dependendo do sucesso que siga.
Ricardo, quais é que são as tuas expectativas para o que aí vem?
As minhas expectativas, eu fui também mergulhar nos livros de história, porque também não sei tudo de cor, e portanto...
Sim,
é verdade, é verdade. E gostava de ver duas temporadas de NBA numa temporada de Winning Time.
São quais?
Que seriam, não, mas lá está, não sei se para uma segunda temporada já, se vamos avançar tanto na cronologia e tanto no tempo, mas eu gostava de ver as épocas 84 e 85, retratadas, uma vez que foram dois anos que terminaram com finais Lakers-Celtics e portanto a tal rivalidade com o Larry Bird seria alimentada, porque eu acho que a personagem do Larry Bird pode ser muito explorada e eu acho que foi bem interpretada aqui nesta primeira temporada e ainda por cima nessas finais a primeira ganha os Celtics, a segunda ganha os Lakers, desculpem lá o spoiler, mas e portanto acho que poderia ser interessante retratar essas duas épocas da NBA numa próxima temporada do Winning Time.
Olha, eu estou expectante para a rivalidade entre o Magic e o Bird, claro, como é óbvio, mas também expectante para perceber se vamos ter mais cogumelos daqueles que eu estava a falar, que vão aparecer, personagens que vão aparecer, não só relacionadas com a NBA, ou seja, relacionadas com a NBA, mas não só, nomeadamente o Isaiah Thomas, que é considerado um dos melhores jogadores de sempre, que entra na NBA no ano a seguir a que esta temporada do Winning Time termina, e um senhor que eu acho que algumas pessoas já ouviram falar, que entra em 1982 na Liga, que se chama Michael Jordan. E portanto estou...
Acho que é 84. No mesmo ano em que Carl Lewis foi escolhido no draft da NBA.
Carl Lewis foi escolhido
no draft da NBA na posição 208.
Não sabia, a sério.
Carl Lewis. Jogou, nesse ano foi escolhido no draft da NBA e um mês ou dois depois escolhido no draft da NFL.
A sério? Carl Lewis. Lembras-te de Carl Lewis? Não sabes quem é Carl Lewis?
Do atletismo. Eu lembro do atletismo. Mas ele esteve na NBA, na NFL e depois não foi ganhar os 100 metros.
Não teve em nada.
não chegou a entrar. Foi escolhido no draft porque era um atleta fora do normal.
E depois acabou por ir fazer os 100 metros. Teve o recorde durante não sei quanto tempo. É esse Carl Lewis.
Mas a questão aqui é quem é que representaria essas figuras, esses cogumelos.
Eu tenho a minha aposta para Isaiah Thomas, que era assim pequenino e quieto. Que era Kevin Hart, acho que Kevin Hart Kevin Hart podia fazer o ótimo Isaiah Thomas. Eu arriscaria nisso. E acho que
Isaiah Thomas que não se dava com o Magic Johnson a certa altura, não é? Se calhar fazia mais sentido, em vez do Kevin Hart, teres o Chris Rock e o Will Smith. não, Will Smith não, porque já temos o Quincy Isaiah. Não faz sentido.
O Will Smith pode fazer de Michael Jordan.
Para o Michael Jordan tem que ser, obviamente, o Denzel Washington. Não é?
Denzel Washington.
Ou o Morgan Freeman, não sei.
Epic.
Tem que ser alguém à altura. Na verdade, ou é o Michael B. Jordan pelo nome. Não é?
Michael B. Jordan, é claro. Como é que não nos lembrámos disso? Claro.
Ou o Jamie Foxx. Portanto, seriam as escolhas óbvias.
Sim, Michael
B. Jordan ou Jamie Foxx. Depois tens as outras opções.
Acho que o Michael B. Jordan fica melhor de cabelo rapado. Para fazer de Michael Jordan.
Ah, depois tens as outras opções. Para mim, Denzel Washington tinha que estar no topo da lista. Enfim, tens o Cuba Gooding Jr. também.
Sim, sim. Também
acho que foi preso agora. Não vai dar para fazer coisas.
Foi preso?
Foi.
Sério? Então Forrest Whitaker.
Não, eu gosto de estar a dar nomes de pessoas que são mais velhas que o Michael Jordan para irem fazer de Michael Jordan de novo.
Não, eu só quero é bons
o CGI,
atores.
Imagina o CGI, por exemplo, o
Samuel L. Jackson.
Por exemplo,
talvez.
o Mark Hamill continua a fazer de Luke Skywalker no Star Wars. Portanto, eles podem ir buscar essas personagens, pô-las mais jovens.
Não, mas Michael B. Jordan era uma boa.
Era uma boa. Michael ou Jamie Foxx, um dos dois.
Miguel, tens alguma sugestão adicional para além do Winning Time na HBO? Aliás, se calhar fazemos assim, que é, se calhar podemos lançar a rubrica habitual aqui do Acho Que Vais Gostar Disto, que são os créditos finais. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening and good night. Miguel, o que é que nos trazes de créditos finais? Para nós sugerirmos ao Ricardo, no fundo, que o Ricardo
sim,
vê pouca coisa.
Digam-me, sugiram-me coisas.
Pronto, eu sei que o Ricardo não é grande fã de futebol, mas é fã de bons líderes e de pessoas que conseguem dominar o balneário. E, portanto, eu ia recomendar-lhe o documentário do Alex Ferguson, que é para muitos o melhor treinador de sempre da história do futebol, que tem agora um documentário na HBO Max que se chama Never Give In, que basicamente acompanha toda a trajetória dele desde ser... foi um jogador muito pouco talentoso.
Acabou... Ah, mais ou menos.
Comparado com a era, não é? Mais não te lembras menos. Nos livros de história? Não é tipo o Zidane? Tá?
Sim, sim,
não é
sim.
Não foi nenhum Zidane.
Desde que tenha legendas, uma vez que é o Alex Ferguson, para mim é tranquilo.
Sim. E basicamente acompanha um bocadinho o percurso de história dele desde ser treinador na Escócia até chegar ao Manchester United, que treinou durante 26 anos. Não sei se há algum treinador que tenha treinado um clube ao mais alto nível tanto tempo. Mesmo na NBA acho que nunca houve.
Isso é documentário, é?
É documentário, sim, é documentário.
Okay. Não, se fosse uma dramatização, Popovich. Tinha já um nome para fazer de Cristiano Ronaldo. Denzel Washington.
Sim.
E pronto, e acho que o documentário está mesmo muito bom. Acompanho um bocadinho o percurso dele e acho que vale a pena. E recomendo ao Ricardo.
Sim, eu tenho três sugestões para o Ricardo também.
Eu não tenho tempo para três sugestões. Eu mal passo tempo em casa.
Uma é uma série documental que se chama Level Playing Field, que é, no fundo, liga um bocadinho o desporto à política nos Estados Unidos. O primeiro episódio é logo sobre um tema que eu sei que te é querido, que tem a ver com o desporto universitário americano, o dinheiro que gera e o facto de não haver dinheiro desse que vai para os atletas, né? No fundo são as instituições que ficam com esse dinheiro todo. Outro documentário chama-se Women of Troy e fala um bocadinho sobre os primórdios da popularidade do basquete feminino nos Estados Unidos.
Cheryl Miller, não é?
E da Cheryl Miller.
Irmã do Reggie Miller.
Irmã de Reggie Miller, que é também um dos melhores jogadores da história da NBA. E a Cheryl Miller é por muitos considerada a melhor jogadora da história, apesar de nunca ter jogado profissionalmente porque se lesionou gravemente, mas era tipo basicamente uma espécie, não querendo fazer esta comparação, porque o documentário existe precisamente para nós não fazermos estas comparações, mas uma espécie de Michael Jordan do basquete feminino.
Pensava que ia dizer Greg Oden.
Não. Esta é só para quem está no Bola ao Ar, sim. E portanto, esse documentário é muito giro, é mesmo muito giro, está muito bem feito, e depois fala também do início da WNBA e etc. Ricardo, e por último tenho uma sugestão de um filme para ti, que também está na HBO Max, que é The Way Back. O Ben Affleck, alcoólico, em recuperação, em busca de redenção, como treinador de basquetebol da equipa de liceu, onde ele um dia já foi uma estrela. Como é que eu faço esta descrição e dizer não amas isto? Eu adorei o filme. Aliás...
Porque Ben Affleck.
Não, mas tu...
E é um contexto completamente desconhecido para o Ben Affleck.
Torço muito o nariz a filmes de basquetebol. São muito poucos os que me convencem. Muito
tens o Winning Time, que é, pá, no fundo, uma boa exceção.
Sim, é uma excelente exceção.
Muito bem. Miguel, Ricardo, muito obrigado por este bocadinho. Obrigado a quem esteve a ouvir no feed do Acho Que Vais Gostar Disto, onde já sabem que podem e devem subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas. O mesmo para quem está no feed do Bola ao Ar, tem de fazer exatamente o mesmo. Seguir o Acho Que Vais Gostar Disto e o Bola ao Ar nas redes sociais e seguir também os nossos amigos da HBO Max, que simpaticamente apoiaram este episódio onde falámos do Winning Time. Para mim, uma das melhores séries deste ano, e nem sequer estou a dizer isto, por favor. Estou a dizer isto mesmo com...
Não, eu acho que vai estar nomeado facilmente para as principais Sim. categorias. Se bem que agora acho que vai haver aquela eterna discussão de é uma série dramática, é uma série de comédia, vai tipo ter aquele síndrome tipo Lobo de Wall Street, que acabou por ser nomeado como um musical ou filme de comédia.
Sim, ou Succession.
Mas o Succession não teve esse problema, acho eu.
Mas havia pessoas a querer... Há dúvida do Succession, sim, que já agora também está na HBO Max, se quiserem ver. Há dúvida no Succession se é uma série de comédia, se é uma comédia dramática ou se é um dramedy, né, como eles chamam.
Sim, sim, sim.
Muito bem, obrigado por este bocadinho, Miguel e Ricardo, e até para a semana.
Obrigado pelo convite.
Graças.